um decreto para botar um freio no avanço armamentista no Brasil, um país no qual a circulação de armas de fogo explodiu de 4 anos para cá. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, dia em que o Diário Oficial da União publicou uma série de decretos, medidas provisórias e despachos assinados na véspera pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pacote reverte ações do governo do antecessor Jair Bolsonaro e sinaliza prioridades do terceiro mandato do petista, que acaba de se iniciar.
Um desses decretos recebeu o apelido de revogaço armamentista. Isso porque ele suspende medidas do Bolsonaro que facilitavam o acesso a armas e munições no país, em especial por meio de registros de caçadores, atiradores, desportivos e colecionadores, os chamados CACs.
Em linhas gerais, o decreto traz as seguintes determinações. Suspende novos registros de armas por CACs e outros cidadãos. Reduz os limites para a compra de armas e de munição de uso permitido. Suspende novos registros de clubes e escolas de tiro. Determina que o interessado em comprar uma arma comprove a efetiva necessidade para tê-la. Prevê que todas as armas compradas desde 7 de maio de 2019 sejam recadastradas pelos proprietários em até 60 dias.
Sobre esse último ponto, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, publicou uma mensagem no Twitter dizendo que isso é um primeiro momento do recenseamento geral das armas existentes no Brasil, visando separar o joio do trigo. As armas que não forem recadastradas vão ser consideradas ilegais. Esse ponto inicial, 7 de maio de 2019, remonta a um decreto do Bolsonaro que abriu brecha para civis comprarem fuzis. Além disso, esse recadastramento vai ser feito na Polícia Federal e não no Exército, que era quem validava o acesso de armas para os CACs.
Alguns dos pontos suspensos pelo decreto do Lula, como o registro de novas armas de uso restrito e as autorizações para novos clubes de tiro, vão receber uma regulamentação mais detalhada antes de voltarem a valer. As regras vão ser debatidas por um grupo de trabalho, com prazo de 60 dias para apresentar uma proposta de regulamentação.
Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança. Que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo.
Você ouviu aí um trecho do discurso do Lula neste domingo no Congresso, depois de assinar o termo de posse para assumir a presidência da República. As revogações a que ele se refere fazem parte do decreto publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial. O avanço do armamentismo no Brasil foi tema de campanha e também assunto frequente nas entrevistas e pronunciamentos do Flávio Dino antes de assumir o Ministério da Justiça. São ações que mostram o foco do novo governo em colocar um freio num cenário preocupante.
Os institutos Igarapé e Sodapaz são duas organizações da sociedade civil voltadas a temas de segurança pública. Em agosto de 2022, eles publicaram um levantamento mostrando que a quantidade de armas pertencentes a CACs já tinha ultrapassado 1 milhão. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação.
Segundo registros mantidos pelo Exército, o número de armas enquadradas na categoria CAC tinha praticamente triplicado desde o início do mandato do Bolsonaro. O país tinha 350 mil armas registradas por CACs em dezembro de 2018, um mês antes do ex-presidente assumir. O aumento mais significativo foi registrado em estados amazônicos, como Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas, e em parte do Centro-Oeste, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
A autorização para posse de armas por CACs é fornecida pelo Exército. Como eles usam as armas de maneira recreativa, os CACs não precisam comprovar a efetiva necessidade para o uso delas. Ao longo do seu governo, o Bolsonaro fez uma série de concessões a esses grupos. Um atirador podia comprar 30 armas por ano, um caçador podia ter 12, um colecionador podia ter 5 armas de cada tipo no mercado. A quantidade de munição permitida aumentou muito. A validade do registro para os CACs aumentou de 5 anos para 10 anos. E Bolsonaro também estendeu a posse municiada de armas, ou seja, de armas em trânsito. Isso quer dizer que um CAC tinha autorização para levar uma arma carregada no porta-luvas do carro quando ele estivesse indo para o estande de tiro. Agora, ele não pode mais.
Não houve aumento do número de armas só nas mãos dos CACs. O levantamento do Sou da Paz e do Igarapé mostra que em julho de 2022 havia 891 mil pessoas físicas com registros de armas junto à Polícia Federal. São pessoas que buscam o registro da arma alegando necessidade de defesa pessoal. Em dezembro de 2018, antes do Bolsonaro chegar ao poder, esse número era de 344 mil. A Polícia Federal é o órgão responsável por dar essa autorização para a população em geral.
O governo Bolsonaro tinha o armamentismo como uma das suas principais bandeiras. Foram mais de 40 decretos e portarias ampliando o acesso às armas para a população. Parte das medidas foi derrubada por decisões do Supremo Tribunal Federal. Em setembro de 2022, a corte manteve uma liminar do ministro Edson Fachin que, entre outros pontos, determinou a proibição da aquisição de armas de uso restrito e limitou a quantidade de munições adquiridas por cada cidadão.
O Fachin justificou a sua decisão citando o risco de violência política. Isso porque o Brasil vivia naquela época uma campanha eleitoral com níveis de tensão inéditos desde a redemocratização. Uma preocupação que foi confirmada diante de vários casos de mortes e ameaças por motivação política. Um cenário de violência política que atingiu o ápice depois que as eleições acabaram. Um bolsonarista radical que se recusava a aceitar o resultado das eleições tentou causar uma explosão em um caminhão-tanque que se dirigia ao aeroporto de Brasília em dezembro, às vésperas da posse do Lula.
Esse extremista, chamado George Washington de Souza, foi preso em um apartamento com um arsenal com fuzil, espingardas, revólveres, munição e outros artefatos explosivos com preço estimado em 160 mil reais. Ele tinha registro de CAC que estava irregular. Mas o uso de armas por bolsonaristas radicais tramando um golpe de Estado não é a única fonte de preocupação.
Quem é a favor do armamento civil diz que ele aumenta a segurança, que a possibilidade de uma pessoa ter uma arma inibe a criminalidade violenta, que não existe nenhuma correlação direta entre o número de armas em circulação e o aumento da violência. Os bolsonaristas chegam a associar a queda dos homicídios registrada nos últimos anos no Brasil ao aumento das armas.
Mas as evidências mostram que isso não se sustenta. A redução das mortes violentas se deve a outros fatores, que passam pela queda nos conflitos entre facções criminosas e por ações de inteligência dos estados, que comandam as polícias civis e militares.
Investigações policiais mostram que os CACs, que podem comprar mais armamento e armamento mais pesado, estão sendo utilizados como laranjas pelo crime organizado. Um levantamento do jornal O Globo, publicado em fevereiro de 2022, mostrou que havia pelo menos 25 processos judiciais em tribunais de justiça de todo o país, identificando CACs e milícias e grupos de extermínio, CACs armando facções do tráfico e atuando como fornecedores de armas e munições para assaltos a banco e sequestros.
Depois da edição do decreto do Lula, a gente conversou com o Bruno Langiani, que é gerente do Instituto Sou da Paz. Ele diz que o governo está priorizando os pontos mais graves nesse primeiro momento e que são medidas importantes para desfazer o caos normativo do governo Bolsonaro na questão armamentista, além de trazer efetividade prática a decisões anteriores do Supremo que derrubavam esses decretos.
Segundo Langiani, esse trabalho regulatório vai ser um processo longo, que inclui, por exemplo, o grupo de trabalho em torno do Estatuto do Desarmamento. Mas mesmo assim, ele é só o primeiro passo.
Vai ser necessário ainda um investimento muito grande de recurso financeiro e humano por parte do Ministério da Justiça e Ministério da Defesa para modernizar os bancos de dados sucateados do Exército da Polícia Federal, trazer novas regras de fiscalização de clubes de tiro e CACs, mas principalmente para estruturar uma área adequada de combate ao tráfico de armas na Polícia Federal, que hoje está muito enfraquecida depois de 4 anos de governo Bolsonaro.
Lula também editou as suas primeiras medidas na economia. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo um texto sobre isso. Marcelo, o que dizem os primeiros decretos do Lula na área econômica?
Bom, assim como em outras áreas, o presidente Lula já começou a tomar suas primeiras ações na área econômica. Uma delas foi mandar um despacho para diferentes ministros pedindo para eles tomarem providências para tirar estatais do programa de privatização e parar esses processos. Então aqui as principais que a gente pode citar são a Petrobras e os Correios. Além disso, o Lula também já assinou uma medida provisória que garante que o Bolsa Família realmente vai ficar em R$ 600, que a gente sabe que teve toda aquela articulação da PEC da transição para que isso fosse possível. E a gente tem outras medidas que mexem mais com a parte da arrecadação do governo. Logo antes do fim do mandato, o governo Bolsonaro publicou um decreto reduzindo pela metade a cobrança de alguns impostos, o que no fundo beneficiava principalmente grandes empresas. O Lula já revogou essa medida. E outra medida que o Lula também tomou tem a ver com isenções tributárias, mas aí sobre combustíveis. O Lula prorrogou a isenção de impostos federais sobre combustíveis que tinha sido aprovada no primeiro semestre de 2022 pelo Congresso. O diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha vão continuar zerados até o fim de 2023 e a gasolina e o etanol vão ficar zerados pelos primeiros 2 meses do ano.
E o que isso sinaliza para a política econômica do governo Lula?
Bom, algumas dessas medidas que a gente falou já eram esperadas, né? Que o Lula ia agir para impedir privatizações não foi nenhuma surpresa. E a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 é uma coisa que já estava sendo articulada ao longo desses últimos 2 meses, quando a equipe do Lula costurou a aprovação da PEC da transição para aumentar o teto de gastos e bancar políticas sociais. Aliás, durante a posse no domingo, o presidente voltou a criticar o teto de gastos e também defendeu de novo um papel mais importante do Estado na economia e no enfrentamento da crise social. Agora, olhando para aquelas medidas que têm a ver com a arrecadação, a gente tem alguns sinais meio mistos. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele tem indicado que para tentar melhorar as contas públicas, ele vai diminuir isenções de impostos para que o governo arrecade mais. Então, quando o Lula reverte aquela isenção que o Bolsonaro publicou nos últimos dias de governo, ele está fazendo justamente isso. Mas a prorrogação das desonerações de combustíveis vai num sentido oposto e tem a ver com uma disputa entre a ala econômica e uma ala mais política do PT. Então tinha gente como a Gleisi Hoffmann e o Aloysio Mercadante que estavam preocupados que acabar com a isenção de combustíveis é uma coisa que possa ser ruim para a inflação e afetar a popularidade do Lula. O Haddad, então, ele perdeu essa disputa e é uma dinâmica de poder para a gente ficar de olho nesses próximos meses.
Valeu, Marcelo. O texto dele você vai encontrar em nexojornal.com.br.
Fechando o pacote de primeiras ações do novo governo, vieram medidas na área ambiental. Uma dessas medidas é o resgate do PPCDAM, um plano de combate ao desmatamento da Amazônia. A Marina Vick está preparando um texto sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem o meio ambiente como um de seus temas-chave. A Mariana vai falar um pouco sobre os efeitos do programa, como ele vinha sendo tratado nos últimos anos e quais são os desafios de agora.
O PPCDAM, que é o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, foi criado em 2004 para reduzir o desmatamento e criar um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Considerado a principal política pública para a região dos últimos anos, o plano envolveu mais de 10 ministérios nos primeiros anos de existência e ações como o monitoramento da Amazônia por satélite, a fiscalização de crimes ambientais, a expansão de áreas protegidas e a restrição de crédito para fazendeiros que desmatavam. Essas medidas tiveram resultado. De 2004 a 2012, nos primeiros governos de Lula e primeiros anos de Dilma Rousseff, o desmatamento na Amazônia caiu mais de 80%. O país virou referência na área e chamou a atenção de governos estrangeiros, que passaram a investir no Fundo Amazônia, que foi criado em 2008. Depois de 2012, com Dilma e Michel Temer, o desmatamento parou de cair por causa de medidas como a aprovação do novo Código Florestal e a redução de demarcações. O quadro se agravou ainda mais no governo de Jair Bolsonaro, que paralisou o PPCDAM. Retomar o plano agora vai exigir do novo governo Lula superar desafios orçamentários e políticos. Grupos como grileiros, garimpeiros e madeireiros se fortaleceram durante os anos Bolsonaro e o novo governo deve enfrentar forte oposição local. O orçamento para o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima também foi muito reduzido nos últimos anos. Mas existem caminhos para contornar esse cenário, como o próprio Fundo Amazônia, que Lula reativou no dia da posse e que agora deve liberar pelo menos 3 bilhões de reais para medidas de conservação.
O texto da Mariana você pode encontrar em nexojornal.com.br/futuro. E uma correção aqui de algo que eu falei no episódio de domingo no Durma com Essa. Eu disse que Garanhuns, cidade natal do Lula, fica no sertão pernambucano. Na verdade, a cidade fica na região do Agreste.
O pacote de primeiras medidas de Lula, do revogaço das armas, passando pela economia e chegando no combate ao desmatamento na Amazônia, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Conrado Corsaletti, produção de Isabela Cruz, participações de Bruno Langeani, Marcelo Rubissec e Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!